aqui o nosso Comando Marconi, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos na retrospectiva 2021, conversando com o vereador aqui de Uruçanga, Luan Varnieri, está conosco. Vereador, claro que deu para observar a bandeira de educação defendida agora nesse ano, né? O caminho é esse, não?
Eu gosto de estar, né, pensando em educação, porque a educação é o caminho, ela liberta, enfim, né? E eu sou defensor da escola pública, né? Sempre digo que o político, principalmente, não adianta ele dizer que a saúde está boa, que a educação está boa, mas ele terceiriza a responsabilidade que deveria ser do Estado, e quando eu digo do Estado, né, não somente da União, mas do Estado como todo, né? Tu dizeres que a educação está boa, que a saúde está boa, mas tu terceiriza e tu acaba indo lá para o particular, né? É fácil você... Ah, a saúde do meu bairro está boa, mas claro, você vai num plano de saúde, você tem plano de saúde, você não precisa do público. Ah, a educação do meu filho está boa. Claro, você paga a escola particular, né? Não que a escola particular não seja boa, é ótimo, mas nós temos o ensino público no município, né, com um IDEB aí altíssimo, um IDEB excelente, e que a gente tem que incentivar para que realmente aumente cada vez mais. E esse nosso papel de começar a pensar, junto com os demais vereadores, de que maneira essa educação ela pode melhorar no município, de maneira que a saúde pode estar melhorando no município, enfim, né? Todas as pautas que são importantes para a cidade a gente vai estar pensando. Não somente a educação, mas tudo aquilo que for de benefício para a população.
O Covid-19 atrapalhou no que diz respeito a projetos de 2021, não?
Atrapalhou bastante, porque eu em 2016, quando fui vereador interino, eu tive o gabinete itinerante, né, que a gente colocava uma tenda em cada comunidade e ouvia as necessidades das pessoas. E através da conversa com as pessoas, não que a gente não esteja conversando, mas você vai num bairro específico, entender um problema específico, e através desses problemas que são apontados pelo cidadão, a gente leva até a Câmara de Vereadores, através de indicação ou requerimento, e tenta buscar resolver junto do Executivo. E a pandemia, né, nos distanciou muito, porque a gente tem que cuidar das pessoas que a gente gosta, né? Então, não dá para estar em todos os lugares a todo momento. Tem que cuidar-se e cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Mas eu acredito que o próximo ano, em 2022, a gente vai voltar com energia total, com garra, com vontade, com sangue nos olhos, para poder trabalhar ainda mais pela cidade. E o meu compromisso com a cidade no próximo ano é colocar o nosso gabinete, então, uma vez por mês em cada comunidade do Uruçanga. Temos 44. Vamos trabalhar para atingir a todas e para ouvir o máximo de pessoas possíveis.
O senhor, na fala no bloco anterior, me chamou a atenção quando o senhor dizia importante os deputados presentes aqui no local, e é verdade, como também dos vereadores em Brasília, na visita mesmo que o senhor fez. E aí o senhor ainda disse, poxa, olha, falando aos senadores, aos deputados, que o Uruçanga não tem só a corrupção. Esses episódios que marcaram 2021... Eu tenho a impressão que até atrapalha, inclusive, nessa busca de emendas numa visita a Brasília, por exemplo, não?
Com certeza, né? Todo esse episódio, ninguém sai ganhando. Né? Eu costumo sempre dizer, a gente em conversa, né, com os vereadores do meu partido, o MDB, com o Beto, com o Dati, que também são parceiros, fazem um excelente trabalho na Câmara, e que a gente tem cada dia buscado conversar mais, né, para estar realmente unidos, para tentar, né, ajudar o município. E a gente sempre conversa, né? Todos os três vereadores tiveram a oportunidade este ano de ir para Brasília. E como esse fato influenciou, né? Todo esse fato do afastamento do prefeito. Acredito que também com esse afastamento dos vereadores, de servidores presos, vai influenciar muito. Porque ninguém manda dinheiro para uma cidade onde o administrador, o gestor público, ele não faz o seu papel, né? Que é administrar, que é cuidar, que é aplicar bem o dinheiro das pessoas. Eu até confesso que se eu fosse deputado, se você fosse deputado, você também teria esse receio, né?
Claro.
Porque como é que você vai garantir que esse dinheiro vai chegar nas pessoas? Mas aí é que entra o trabalho em mostrar para o deputado, para o senador, que nós temos uma Câmara forte, que nós temos uma Câmara eficiente, né? Ah, como é que você vai mostrar que esse dinheiro vai ser bem cuidado? Então, para que serve a Câmara, né? A Câmara serve para fiscalizar, para dar essa garantia do dinheiro da população bem aplicado. E eu estou ali para isso, para garantir para os sanguenses que todos os recursos que nós formos buscarmos serão bem aplicados. Porque esse é o meu papel e eu não vou me isentar. né? Eu não vou deixar com que o nosso dinheiro se perca. Em outras oportunidades, deixaram-se perder o nosso dinheiro. Deixaram, porque tudo isso aconteceu. As pessoas deveriam ter tido um cuidado maior. Tiveram pessoas que denunciaram que estavam atentas. Mas o parlamento, como um todo, ele precisa estar atento a essas questões e não deixar com que a cidade, daqui a pouco, já está com uma fama ruim. Daqui a pouco, ninguém mais quer investir, ninguém quer morar em Uruçanga. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas continuem tendo orgulho da nossa história, continuem tendo orgulho da nossa cultura, de tudo isso que foi construído aqui pelas pessoas com muito trabalho. Então a gente precisa e a gente tem essa missão enquanto parlamentar de ajudar a cidade e não deixar que a cidade seja mal falada lá fora. Então é mostrar que realmente há uma Câmara eficiente, que há pessoas levantando cedo, trabalhando e que tem muita gente honesta nessa cidade e que a gente pode transformar e mudar essa gestão do jeito que está aí, né? E as pessoas só conseguem fazer isso, Joel, na urna, né? Não adianta a gente reclamar 1, 2, 3 anos e chegar lá na urna e não estou direcionando para ninguém, né? Você reclamar e chegar na urna, você votar sempre nos mesmos. Tem que dar oportunidade para quem quer trabalhar, tem que dar oportunidade para quem é bom. E ser bom é dar aquilo que as pessoas esperam, trabalho, resultado. E isso a gente tem de sobra.
Essa semana, nessa última sessão, na terça-feira, foi uma sessão forte, né? De acalorada, de pronunciamentos fortes, palavras fortes. A gente está falando aqui da retrospectiva, mas pode trazer essa semana, esses últimos dias ainda nessa linha. Qual é a leitura que o senhor faz? Nós tivemos uma nova decisão do STF, mantendo o afastamento do prefeito. Também a novidade dessas últimas semanas, o afastamento de vereadores. De que maneira o senhor vê tudo isso?
A gente precisa agora avaliar os próximos passos, né? A sociedade tem buscado o tempo todo nos solicitar. Eu fui um grande incentivador no início, e aí já entrando no mérito, claro que depois eu quero ter a oportunidade de discorrer sobre os projetos, sobre a fiscalização, também falar de coisa boa, né, que isso é o que importa, mas no início, né, quando nós tivemos ali os indícios de que faríamos uma comissão processante, uma CPI, enfim, ficou, ao invés de discutir que se faria, mas era a diferença entre um nome e o outro, e não era isso que a sociedade queria saber. Qual é o nome de um, qual é o nome de outro? Quem tem que saber é o vereador que está ali dentro, né? O que a sociedade queria é que os vereadores fizessem o seu papel. E eu confesso, né, que naquele momento os vereadores que votaram a favor da comissão processante foram impedidos de trabalhar, certo? Porque se o papel da Câmara é fiscalizar, por que ela não assim o fez? Né? Não por nosso desejo, mas por desejo de 4 vereadores que não quiseram que a comissão acontecesse. E aí vou relembrar, Tiago, Zé Bis, Odivaldo, Italiano. Foram estes que não deixaram que nós fizéssemos um processo de investigação na Câmara, não deixaram a gente trabalhar, né? Por alguma questão pessoal, partidária, não sei. Isso não me importa. O que eu quero é ter essa autonomia para trabalhar. E tem que ser avaliado, sim, um processo de investigação neste momento. Com certeza. Olha só, foi para Brasília, recorreu praticamente à última instância, se não a última. Não voltou ainda. E há alguém que acredite que não há culpa no cartório? Com todo respeito, vamos se respeitar e vamos respeitar quem trabalha todo dia para manter seu imposto, para pagar seu imposto em dia. Porque ninguém mais é palhaço, né? Uma vez conseguia manobrar com um discursinho político. Hoje, com a rede social, a sociedade tem acesso e tem visto quem de fato está falando a verdade. Eu tenho buscado estar do lado da verdade, fazer o correto, porque eu quero sair do mandato, né, daqui 3 anos, de cabeça erguida e sabendo que o meu papel, que era de fiscalização, eu fiz. Mas, e não vou permitir que ninguém mais impeça de eu fazer o meu trabalho. Não vou permitir. Porque se não tiver esse trabalho de fiscalização, para que precisa ter a Câmara? Qual é a função da Câmara se não fiscalizar? E a gente então tem que lutar para que esse trabalho seja realizado.
Bom, o nosso tempo está encerrando, vereador. Claro que nós tínhamos as situações, inclusive alguns projetos que envolvem fiscalização, né?
Isso, exatamente. Exatamente, né? Eu vou citar 3 projetos aqui que a gente conseguiu, como autor, né, colocar na Câmara de Vereadores, que foram aprovados, sancionados. Um deles é o projeto que institui o Ficha Limpa para cargos comissionados, tanto no Legislativo quanto no Executivo, um projeto super importante, né, e que dá para as pessoas realmente confiança em saber que as pessoas que estão ocupando cargos de importância dentro da administração precisam ser ficha limpas, né, não ter culpa no cartório. Se o candidato, se o vereador, se o prefeito, quando vai disputar uma eleição, tem que ser ficha limpa, por que não os seus subordinados, né? Outro projeto também que a gente conseguiu é o turismo nas escolas, para que as pessoas tivessem acesso, para que as nossas crianças, nossos adolescentes tivessem acesso, né, através de atividades extra-classes, conhecendo, né, o nosso turismo, conhecendo a nossa história, enfim, com o intuito de fortalecer o nosso turismo local e mostrar que o Uruçanga tem muita coisa boa. E o outro, né, é um projeto que proíbe o corte de água em vésperas de feriado final de semana, né? Óbvio que todo mundo tem que assumir o seu compromisso, manter suas contas em dias, mas, né, as crianças, os idosos não têm culpa, né? É claro que a gente conversou com esse projeto, foi conversado com o diretor do SAMAI, né, para que houvesse um entendimento, né, para que não fizer... Quer cortar a água de quem está inadimplente? Beleza! Mas não corta no feriado ou na sexta-feira, porque as pessoas como é que ficarão, né, nesse período sem água, sem fazer um almoço para as crianças, para um idoso, às vezes acamado? Porque quem nunca passou por dificuldade, né, Joel?
Claro.
Todo mundo já passou. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado para as pessoas que mais precisam, e é desta forma que a gente vai fazer.
Muito bem. Vereador, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Bom dia, bom trabalho.
Olha, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez, né? Agradecer o meu partido, o MDB, que me deu espaço de ser candidato e ser eleito, né, com 560 votos. O MDB, que é forte, tem uma história. Eu não me recordo, nesses 25 anos, tenho 25 anos de idade, de um fato de o MDB ter participado, ou de até mesmo a Polícia Federal ou Polícia Civil ter batido na porta. Então, de fato, só comprova que eu estou no partido certo, com as pessoas certas, e a gente vai sempre colocar acima de tudo isso as pessoas, a cidade de Uruçanga. Contem sempre comigo, nosso mandato está à disposição. Quero agradecer a Rádio Marconi mais uma vez, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a gente se mantenha firme com a família, que isso, a família é o nosso pilar para enfrentar qualquer desafio. Se a nossa família estiver bem, com certeza todos os demais setores da nossa vida também estarão. Muito obrigado, contem sempre com o Luan, se precisar chama o Luan, é o nosso bordão, não pode ser esquecido, para que a gente possa continuar trabalhando por todos vocês. Valeu, Uruçanga, um abraço.